O podcast de hoje, a gente vai estar com uma nacional maravilhosa e eu quero que ela se apresente aqui para vocês.
Olá, meu nome é Clarissa Viana, sou diretora nacional de Belo Horizonte e é um prazer estar aqui com você, Claudinha, nesse momento, podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória.
Bem-vinda ao podcast da NAS. Aqui é a diretora nacional, Cláudia Leme. Gente, vocês vão adorar conhecer a história da Clarissa. E espera só pra ver qual é a grande habilidade dela que você vai poder modelar, que você vai poder reproduzir no teu negócio. Então, Clarissa, obrigada, tá? Por gravar esse podcast com a gente. E eu quero começar já direto perguntando qual que é a tua história com a Mary Kay. O que você fazia antes? O que te trouxe aqui?
Então, eu tô na Mary Kay há 10 anos. E eu conheci essa oportunidade através da minha esteticista. Então, eu tinha 22 anos na época e eu já tinha o hábito de fazer drenagem, massagem, né? Eu sempre sentia essa necessidade por questões circulatórias. E a minha esteticista, ela era consultora da Mary Kay e ela me convidava para poder trabalhar com a marca, vender. E qual que era a minha primeira limitação, o meu preconceito? Durante um ano e meio, toda semana ela me convidava para ir numa reunião, conhecer sobre essa empresa e eu sempre disse não. Até que chegou um ponto que tava chato eu falar não pra uma coisa que eu não tinha escutado. Até o ponto que eu falei, Cris, eu vou nessa reunião, mas eu não quero trabalhar com a Mary Kay. Na época eu era estudante de fisioterapia, eu tava na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, estava cursando o sétimo período. E eu falava, Cris, eu não estudei minha vida inteira pra vender batom, né? E aí eu falei, eu vou nesse evento, mas eu não quero trabalhar com isso. E naquele dia que eu fui, eu usava piercing de argola no nariz, brinco de pena, né? Usava roupas hippies. Cheguei naquele evento, eu fui com o meu Fiesta verde velho, eu chamo que era o meu sapo móvel, e dei de cara com aquela realidade totalmente diferente da minha, aquelas mulheres muito bonitas, muito maquiadas, mas principalmente muito felizes. Me chamou a atenção a felicidade com que aquelas pessoas estavam trabalhando. E naquele momento, no dia 2 de junho de 2009, foi quando eu descobri que Mary Kay era muito mais do que venda. Então, aquilo ali tirou o meu preconceito. E eu falei, olha, se for para eu trabalhar com isso, vai ser para poder fazer com excelência. Então, eu entrei. Naquele momento eu fui disposta a fazer meu trabalho, de participar em treinamento, de participar de reuniões, e eu comecei a fazer com muito foco. Em 3 meses de empresa eu me tornei uma diretora em qualificação, né? Em 6 meses eu me tornei diretora de vendas, em 1 ano eu ganhei meu primeiro carro rosa. E como que era a minha rotina na época? Eu estudava de 8 a 18 na Federal e eu fazia Mary Kay à noite e alguns fins de semana. E por que que eu falo pra você que o empoderamento foi tão importante? Vou falar um pouquinho mais pra frente nesse podcast. Porque naquele momento, aquele encontro que eu não conhecia ninguém, uma mulher olhou no fundo dos meus olhos e ela falou, por que que você gostaria de fazer Mary Kay? E eu virei
Nessa reunião.
Eu falei, olha, eu teria interesse de entrar porque eu estudo o dia todo na fisioterapia, mas hoje pra ganhar dinheiro eu coordeno um buffet infantil. Eu trabalho à noite, fim de semana. Tem 2 anos e meio essa rotina minha. E ela falou, se você me permitir te ensinar tudo o que eu sei, você nunca mais vai voltar num buffet infantil. E ela falou isso olhando no fundo dos meus olhos.
Com confiança.
Com 1 semana de Mary Kay, eu nunca mais pisei num buffet infantil para trabalhar. Então, isso foi muito importante, porque eu resolvi acreditar em uma mulher que eu nunca tinha visto para poder despertar em mim meu melhor potencial. Né?
Sabe o que eu tô achando muito interessante? Eu tô captando aqui 2 coisas, porque eu fico rastreando onde é que estão os rastros de sucesso da história das pessoas. Nesse podcast, esse é o propósito, né? E aí, 2 coisas que você falou me marcou muito agora. Que foi o seguinte, se você resolveu que vai começar, você vai começar com excelência. E aí você conta uma história de que você começou, em 3 meses você era uma diretora em qualificação, em 6 meses você era uma diretora e com 1 ano você era uma diretora de carro rosa. E às vezes a gente vê histórias de pessoas que começam e falam, ah, eu levei 2 anos para ser diretora. Claro que cada um tem o seu tempo, mas é muito interessante que quando você se determina a começar alguma coisa e começar com excelência, o poder de tempo que você enxuga é muito grande, né? Com certeza. Você enxuga a trajetória, não é?
Com certeza, mas o que eu vejo, que não é vinculado ao tempo, é vinculado à decisão.
Exatamente.
Existem pessoas que tomam a decisão no momento que elas começam. Existem pessoas que tomam decisão depois de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Não depende do tempo, depende exclusivamente do momento que você toma a sua decisão.
E aí é que eu vejo que tá o ponto. Na hora que você toma uma decisão e que faz, é um hábito na tua vida, o que eu vou fazer, eu faço com excelência, você se habitua a trazer decisões para os momentos que você precisa ter decisões, né?
Exatamente.
Você tomou uma decisão e começou a trabalhar com excelência.
Porque, na verdade, quando a gente para pensar, quando a gente decide trazer o sucesso para essa carreira, não é porque a gente quis ser diretora de vendas da Mary Kay. Às vezes, isso está muito mais no nosso subconsciente. E a realidade de criação que eu tive, eu venho de uma família de classe média, né, em que meu pai sempre trabalhou para pagar a conta. Não sobrava dinheiro no final do ano para a gente poder fazer uma viagem. Todo ano, Claudinha, eu não lembro de Natal que eu recebi presente que não teve briga. Né? Sempre o dinheiro ele foi um problema, foi um causador, a falta dele, de brigas na família. Então, no momento em que eu estava inserida numa faculdade da área da saúde, que a gente sabe que tem os desafios, eu parei para pensar, eu falei, quando que eu vou conseguir ter essa estabilidade que eu sei que vai ser tão importante para uma família que eu nem tinha ainda? Mas eu não queria viver na zona de mediocridade financeira, eu não queria que isso fosse um limitador, que isso fosse um causador de brigas para a família que eu nem tinha. Então hoje eu tenho a percepção que isso estava dentro do meu subconsciente. Que eu falei, olha, isso...
Estava programada para contar uma nova história.
É, e eu falei, não, eu não quero ter essa história. Então na hora que eu vi que isso poderia ter essa oportunidade, eu nem não imaginava que na época eu ia casar em pouco tempo depois, que depois eu seria mãe. Não foi isso. Mas no meu subconsciente eu sabia que eu não queria estar na linha da mediocridade. Eu não queria estar na linha da média.
Às vezes as pessoas não sabem o que elas querem. E quando elas não sabem o que elas querem, um grande norte é saber o que você não quer.
76% das pessoas no mundo não trabalham com metas.
Que coisa interessante.
76%.
Né?
E é por isso que muitas vezes não atingem as metas. Porque nem sabem o que querem.
E eu acho que isso é uma coisa interessante. Você podia até não ter a clareza de que você ia, que você estava fazendo isso para um futuro de tudo que ia acontecer depois. Mas você também tinha a clareza do que você não queria. E isso fez você tomar uma boa decisão. E foi, ah, você foi rápida. Você foi rápida.
E aí um segundo gatilho que eu tive foi que no meu primeiro ano de Mary Kay eu ganhei a viagem para Dallas como consultora. Eu fui uma das 4 consultoras do Brasil que ganhou essa viagem.
Uau!
Foram 26 inícios em 3 meses. 26 inícios qualificados em 3 meses. E na viagem para Dallas eu conheci diretoras nacionais, porque eu não tinha esse relacionamento próximo. E naquele momento em que eu conheci elas, eu tive a curiosidade de perguntar o que era uma diretora nacional. Como que era isso, quanto que ganhava, o que que precisava ser feito. E na hora que eu entendi que nessa empresa, além de tudo que eu já havia usufruindo, tinha a oportunidade de ser diretora nacional, de ter esses ganhos, de ter essa oportunidade de transformação de vida, não só minha, foi quando eu tomei minha outra decisão. Então, eu me tornei diretora nacional com 5 anos de empresa.
Uau,
então, toda a trajetória, ela vai ser movida a decisões, independente do tempo que você tem.
Então, eu acho que isso, gente, é um recado para vocês, assim, você tá ouvindo esse podcast, você já tá um nível acima das pessoas comuns, ordinárias, porque você tá em busca de treinamento. Qualquer pessoa que tá ouvindo isso aqui é uma pessoa que tá querendo enriquecer o teu repertório, e pensem nisso que a Clarissa tá falando. Eu acho que de tudo que ela falar aqui, talvez essa seja a coisa que mais pode mudar a sua realidade. Você tem que tomar uma decisão. É isso que vai fazer com que você alcance qualquer sonho num tempo possível, viável, e enxugue, né, essa trajetória. Porque às vezes as pessoas realmente demoram porque elas param para pensar. Elas param muito para pensar, né?
É, e um outro ponto importante que eu acho que seria interessante eu compartilhar é que nem sempre nos momentos em que a gente toma nossas decisões a gente vai enfrentar as fases mais fáceis da nossa vida.
Normalmente é o contrário.
É o contrário. E o que eu quero falar, pode ser que hoje você tome uma decisão e nesse mês aconteça algo que vai tirar o seu foco. Mas é porque quando a gente enxerga que o que a gente vai fazer é algo tão grandioso, a gente tem que entender que muitas coisas podem acontecer para impedir, né, essa realização.
Quase que um teste.
Eu tenho certeza que é um teste. E no momento em que eu decidi ser nacional, eu enfrentei o maior teste da minha vida. A minha mãe passou por uma fase de depressão muito forte, né, em que ela passou por internações em hospitais psiquiátricos, né, de tentar tirar a própria vida mesmo. Então, assim, no momento em que eu tomei a decisão, foram inúmeras vezes em que eu tive que pensar: será que eu vou dar conta de levantar dessa cama? Será que eu vou dar conta de fazer o que precisa ser feito? Só que são nesses momentos em que a gente descobre a nossa força. Então, por que que eu tô compartilhando isso? Hoje, graças a Deus, minha mãe tá bem. Mas e se eu tivesse desistido naquele momento de correr atrás do meu sonho para poder me entregar para minha fraqueza? E hoje eu vejo que muito da minha fortaleza nesse processo foi o que ajudou ela a sair do buraco que ela estava. E outro ponto, eu consigo entender que a gente nunca vai resolver um problema se entregando a ele, a gente cria dois. Então eu não sei qual pode ser a fase que você que está escutando está passando hoje, mas que você não desista do seu sonho por causa de problemas que vão acontecer, porque eles vão acontecer, né? Mas a gente tem que saber que a gente pode ser forte também. E que a gente pode conseguir superar, apesar, né, dessa trajetória que pode ser turbulenta.
Muito lindo isso que você falou. E muito obrigada, assim, pela tua vulnerabilidade, por você se dispor a falar sobre isso. Eu acho que é mais uma vez que eu vejo uma história em que fica muito provado que quando alguém da nossa família precisa muito da gente, às vezes a gente oferece muito mais seguindo o nosso plano e fazendo, construindo a nossa vida em honra àquela pessoa, do que parando por causa dela. É como se você levasse ela para cima com a tua força. Você prova para ela que a vida continua, né? É muito legal isso.
E na verdade, hoje eu tenho total consciência. Eu li o livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins.
Maravilhoso.
E aí nesse livro ele fala que a gente aprende ou com o amor ou com a dor. Só que muitas vezes, aprendendo com amor, a gente não sai do lugar. E são nos momentos mais dolorosos da nossa vida em que a gente toma grandes decisões. E no momento em que eu entendi que se eu tivesse me entregado para poder viver somente aquele problema, eu não teria crescido tanto, igual eu cresci. Sabe? Então hoje eu tenho total consciência de que eu aprendi na dor.
É muito louco como às vezes o problema é a nossa solução, né?
Mas é a nossa solução porque é ele que tira a gente do nosso norte, né? Da nossa zona de conforto, é ele que tira a gente do nosso prumo.
Eu faz sinto a gente... que o que está entre a maior parte das consultoras e o seu diretorado que elas sonham é exatamente essa habilidade de tomar a decisão e prosseguir independente do obstáculo que acontece. Porque o que realmente está ali é esse teste de superação de obstáculo, de não parar por causa do obstáculo. Isso é muito real o que você está falando, muito real. Agora, tem uma coisa que eu vou te perguntar. Quando você falou que você foi para Dallas, você fez 26 inícios. Você olhando para trás, o que exatamente você fez para fazer esses 26 inícios? Porque a minha ideia, eu queria tocar, especialmente hoje com a tua história, uma consultora de beleza que está querendo se tornar diretora, que está olhando para a Mary Kay como uma possibilidade de transformar a sua vida, de trazer essa carreira para o seu coração, para a sua família, e ela quer, mas ela ainda não sabe muito bem como. Como você fez 26 inícios em 3 meses e virou diretora?
Primeira coisa, eu não ocupei meu tempo pensando, eu ocupei meu tempo agindo. Né? Eu acho que muitas pessoas se preocupam tanto no como será que vai dar e às vezes esquecem de simplesmente agir. Né? E o nosso negócio ele é tão simples que é na simplicidade que muitas se perdem. Então, o meu trabalho, Claudinha, era fazer 5 a 8 sessões por semana. O meu trabalho era agendar, era estar em contato com pessoas que eu poderia tanto vender meu produto quanto vender minha oportunidade. Mas eu entendi, se eu quisesse que essa oportunidade transformasse a minha vida, era muito mais oferecer essa oportunidade do que somente o produto. Então eu não duvidava do que aquilo iria dar certo para mim, né? Então, ontem foi falado, né, a gente no seminário foi falado uma frase que a fé é você acreditar no sucesso. E o contrário é você acreditar no fracasso. Então eu sempre tive a fé e acreditei 100% que o sucesso iria acontecer. Então todas as pessoas que eu falava da oportunidade, eu tinha certeza que ou ela iria querer entrar ou ela iria indicar alguém que iria entrar. Então o meu trabalho durante esse processo foi falar dessa oportunidade para o máximo de pessoas. E entender que eu não espero não virar assim. Você que quer fazer carreira, você que quer crescer, você não pode esperar os nãos que você recebe virar sim para você chegar onde você quer chegar. Você vai correr atrás dos sims. Se ocorrer algum não que vai querer desenvolver, vai ser um plus, né? Mas muitas vezes a gente não esperar o não virar assim, é correr atrás das pessoas que querem, né? Então, o que eu fiz foi fazer 5 a 8 sessões por semana, falar acreditando com o máximo de pessoas em que, né, eu pudesse dessa oportunidade e não ficar pensando. Porque toda vez que a gente pensa demais, a gente pensa muito mais em coisas negativas do que em possibilidades positivas.
É quem muito analisa, paralisa. Eu adoro essa frase. Quem muito analisa, paralisa. É impressionante. E quando você não analisa, você age, muda tudo. Porque você é exatamente isso, você não dá espaço, né, uhum, para pensamentos que não tem nenhum propósito de estar ali.
Uhum.
Agora, você fez isso só à noite, né?
Porque
você
estudava. À noite, fim de semana.
À noite e fim de semana. Então, assim, não tem obstáculo, né, Clarissa? A gente tem que encontrar um caminho.
Não tem. E o que eu entendi é, pra gente ter o que a gente não tem, a gente precisa fazer o que a gente não faz. Então, você primeiro tem que entender qual que é a sua rotina hoje. Você trabalha o dia todo? Você tem filho? Você tem marido? Você tem casa? Entenda a sua realidade. E vai trabalhar apesar da sua realidade. Porque enquanto você esperar que para você poder ter sucesso nesse negócio, você tem que ter tempo, você tem que ter disponibilidade, você tem que ter o apoio da sua família, você não sai do lugar, você não tem que ter nada do que você já tem. Mas você tem que pegar o tempo que você tem disponível e ser excelente. Tem que ser excelente, tem que sair da média, né? Porque é assim que você vai desenvolver.
É criar excelência em condições reais, não nas condições ideais.
Exatamente, nas condições reais. Porque as ideais, muitas vezes, elas nunca vão chegar.
Nunca. Nem na nossa vida, hoje, como nacional, a gente tem condição ideal.
Exatamente.
Eu acho que não existe isso.
Sempre não existe. Tem onde melhorar. Isso é bom.
Sempre, sempre. E as coisas acontecem em todas as fases do negócio e você vai lidando com elas, né?
Uhum.
Agora, uma coisa interessante é que você, eu te perguntei antes da gente começar a gravar, né? Que é o teu maior talento nesse negócio? E aí você me contou uma coisa que você vai falar daqui a pouco. Porque vocês entenderam, gente, para poder ter os 26 inícios, ela simplesmente agiu. E agiu trabalhando com o quê? Com os números, com as estatísticas. E é uma constância, a consistência fez toda a diferença, né? Você não trabalhou um dia no outro, não. Você trabalhou todos os dias, não foi?
Uhum.
Fim de semana e à noite. Até você alcançar isso.
Até alcançar. E eu falo, durante muito tempo, para chegar rápido onde eu quis chegar, foram muitos fins de semana que eu abri mão. Mas é por isso que eu tive que negociar com a minha família. Eu já era casada quando eu me tornei nacional, né? Nesse processo aí eu era solteira, mas eu tinha meu namorado, que hoje é meu marido. Então tava tudo dentro de um processo, de um objetivo que era nosso, né? Então eu abri a mão para fazer algo também, de novo, a importância de ser com excelência, para fazer valer a pena. Né? O tempo é algo de mais precioso que a gente tem na nossa vida. Se a gente não pegar para fazer bem feito, é como se a gente estivesse desperdiçando e não vai voltar atrás.
Não é uma decisão de conveniência. Uhum. Uma decisão, ela nunca envolve conveniência. Na verdade, ela envolve muito desconforto, né?
Muito desconforto.
Toda decisão, ela traz muito desconforto. Às vezes eu sinto que o que falta nas pessoas é abraçar esse desconforto.
Com certeza. Abraçar, acolher, né? E ao mesmo tempo entender que ele é passageiro. O desconforto, ele é passageiro.
E dá pra ter amor por ele.
E a verdade, Claudinha, a gente sempre vai estar em desconforto. Porque ou você sobe ou você escorrega.
Fato.
Não existe. Você nunca vai ficar paralisado num ponto. Ou você tá subindo ou você tá escorregando. Então, sempre é desconfortável pra você que vai estabelecer hoje uma meta, né? Pra esse ano de 2020, é pra mim, é pra qualquer pessoa que tá escutando. Sempre uma decisão vai envolver um desconforto, mas sempre é necessário, porque ou você sobe ou você escorrega.
A verdade é que a zona de conforto, ela é extremamente desconfortável, né? Ela é extremamente desagradável. A gente acha que tá confortável, mas no fundo a gente tá aceitando menos do que a gente pode ter da vida, e a vida passa muito rápido. Eu sempre falo isso, a vida passa muito rápido. Pra gente não realizar sonhos, pra gente não viver o que a gente pode viver. E quando você tem uma oportunidade como essa e você não tá aproveitando, meu Deus, o que, que você tá fazendo com a tua vida?
O preço do sucesso é um, o preço do fracasso é outro.
Mais caro.
E a gente escolhe qual que é o preço que a gente quer pagar.
O de não fazer, eu acho que é mais caro. Eu acho que é mais caro. Mas aí, voltando, né, você fez os inícios, quer dizer, você construiu um time. Mas não basta você ter iniciação, não basta você trazer pessoas, você também tem que ter retenção. E eu queria que você contasse aqui o que que é, que você faz para ter retenção, para ter essa, que as pessoas que você traga fiquem, ganhem dinheiro, tenham sucesso, prossigam no negócio? Qual é o teu segredo?
Tá, primeiro ponto que eu vejo é relacionamento. Aquele mesmo empoderamento que fez com que eu acreditasse no meu potencial e fosse acreditar na pessoa que iria me liderar, é algo que eu trago para o meu negócio até hoje. Relacionamento com as pessoas em que eu lidero. É o ponto principal. E o que eu vejo que muitas pessoas erram e pecam é que, vou dar exemplo, eu sou uma consultora que eu cadastrei uma pessoa hoje. Eu cadastrei, menos uma. Pensa sempre no que precisa ainda ter e esquece do que já tem. E um dos pontos importantes é a gente cuidar daquilo que a gente já tem e pensar em outras. Porque se eu sempre penso em outras, eu vou esquecer daquilo que eu já construí. Então, o primeiro passo que eu via foi que eu ter um relacionamento, um acompanhamento próximo com as pessoas que eu cadastrava era fundamental. É claro que eu não parava o meu negócio para apenas cuidar, mas aquelas que estavam próximas a mim, eu conseguia ter um trabalho de mais excelência. Então, eu sempre tive esse hábito de trazer a minha equipe para perto de mim.
Como você faz esse acompanhamento? Por exemplo, entra uma nova consultora. O que você considera, assim, para você? Porque a gente tem um negócio que é super personalizado. Uhum. Cada um tem um jeito de trabalhar. Eu tenho o meu, você tem o seu. Conta para mim, como é que você lida com a nova consultora? Como é que você treina a consultora que chega?
Tá, primeira coisa é a gente entender que a gente não pode delegar tudo. E muitas vezes a gente erra por querer delegar. Delegar por um sistema de treinamento, um online, um vídeo no YouTube de uma diretora que você se identifica. Não. Eu não delego sempre esse trabalho. Então, a minha consultora, quando ela entra, eu faço um treinamento de novas com ela, né? Então, é um grupo com uma, duas, três, quatro, cinco. Não importa. Eu faço um treinamento em que ela é como se fosse uma cliente para mim. Então, eu vou fazer nela uma sessão de beleza de excelência para ela sentir o que a cliente dela vai sentir ao receber uma sessão. Vou explicar para ela como é a sessão, como eu faço a demonstração dos produtos, como eu falo para fazer um agendamento, como eu falo para fazer um fechamento de venda, como eu apresento, né, a oportunidade. Então ali eu faço um treinamento um pouco prático, mas para ela entender como que é esse trabalho de campo. Porque eu não sei qual foi a sessão de beleza que ela recebeu com a iniciadora dela, né, com a pessoa que convidou da minha unidade. Mas eu quero que desde o início ela saiba como que é um trabalho de excelência.
E o legal é que você consegue fazer isso até por uma ligação de vídeo hoje em dia.
Pode ser, com certeza. E ali você pode fazer com duas, três, quatro pessoas. Mas o treinamento com aquela nova consultora, ele é fundamental. E as pessoas que eu cadastro, né, aquelas que têm necessidade, que são mais inseguras, eu acompanho em uma sessão. A primeira sessão é a sessão inaugural. Né? Depois, se ela sente necessidade de aprender mais, eu trago ela para ver, às vezes, uma sessão minha ou de alguma diretora minha. Mas esses dois pontos, eles são importantíssimos para poder dar um start, mas dar o start certo, para aquela pessoa começar sabendo o que precisa ser feito. No início, eu já falo, olha, a gente tem várias formas de venda, mas o que eu vejo mais resultado e que vai te levar mais longe é a sessão de beleza.
Concordo. E eu também gosto desse sistema. Eu acho que é muito importante a gente poder fazer a pessoa passar pela experiência de cliente, porque eu acredito que se você, inclusive o sucesso, né, das meninas é muito maior quando elas começaram como clientes. Por isso que é tão bom a gente recrutar na sessão, né? Uhum. A pessoa que começou passando pela experiência da compra, é muito difícil ela não entender que aquilo é a consequência natural da sessão. Se eu tirei dinheiro do meu bolso para comprar esse produto, é óbvio que eu acredito que outra pessoa vai pagar. Eu vejo muitas pessoas assim, nossa, mas você consegue vender R$1.000 numa sessão, R$2.000 numa sessão? Só que eu fui uma cliente que eu comprei R$1.000, eventualmente, não porque sou rica, mas porque eu precisei de uma série de produtos, nossa, eu vi uma oportunidade ali, então acabou. Se eu posso fazer esse movimento, eu acredito que qualquer um possa.
Uhum.
E isso dá muito poder para a consultora, quando ela começa tendo a experiência de cliente.
E não tem nada que é mais entusiasmante, né? Há mais ou menos 15 dias atrás, eu encontrei uma cliente minha, ela queria uma base em pó e um pincel, e eu falei com ela da base nova. Falei, não, Mari, eu quero muito que você conheça a base, me dê opinião sobre ela, que dia que eu posso na sua casa? Trabalho que a gente faz. Fiz com ela, a irmã tava lá, a mãe tava lá, vendi R$1.200. Isso há duas semanas atrás. E fazendo como? Isso, pedindo opinião. Então, não existe milagre, não existe dificuldade no nosso negócio. Eu volto a falar, é na simplicidade que as pessoas se perdem. E no processo, você que está insegura, ai, será que eu vou dar conta com liderança? Será que eu vou dar conta de acompanhar? O processo, ele é lapidador. O processo, ele te ensina, ele te capacita, ele te coloca exatamente onde você tem que ficar. Se você se permitir. Mas eu aprendi muito no processo. Eu não sou nada parecida com a Clarissa de 10 anos atrás. Nada. Mas o processo me ensinou, então fica calma, você vai aprender também, você vai se desenvolver. Eu falo que Mary Kay não é nenhuma escola, é uma universidade, é um MBA.
É um MBA, é tudo.
Ele vai te preparar para tudo, é chegar onde você quiser. Então, se preocupe em fazer o básico com excelência.
Eu acho que isso que você falou é muito perfeito, porque as pessoas às vezes se comparam com a gente e ficam assim, ah, mas eu não sou como elas, nacionais, ela é tão poderosa, ela é tão confiante, e elas não percebem que isso a gente construiu com o tempo, e você só vai construir se você se colocar à prova das coisas que estão no teu nível de jogo, porque são níveis de jogo, e não adianta você se comparar com uma pessoa que está num outro nível de jogo. Você tem que se comparar com você no nível de jogo que você tá. E isso é de extremo poder. Você tem que se inspirar pensando que você pode se tornar também assim, mas do teu jeito, né?
É, do seu jeito, mas saber com quem que você vai querer jogar. E eu te falo, isso para mim é uma grande oportunidade, né? Eu tô aqui hoje com muito orgulho, uma honra, né, sendo convidado por você para falar um pouco da minha trajetória, e você sempre foi uma das grandes inspirações da minha carreira.
Obrigada,
né?
Querida.
E você poder enxergar como que eu pude transformar isso e hoje tá aqui do lado de uma das pessoas que sempre foram minhas grandes inspirações, sabe? Então isso é um presente. Então, da mesma forma, entender que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né, quantas pessoas vão estar aqui do seu lado também, podendo...
Não é verdade, às vezes você está aqui ouvindo esse podcast, você não sabe, daqui 3, 4 anos você pode estar sendo aqui entrevistada, já pensou?
Exatamente, com certeza.
A história que cada um aqui tem para construir, né? Eu espero que esse podcast toque muitas pessoas, porque eu achei extremamente poderoso tudo que você falou. É uma história de possibilidade mesmo. Você toma uma decisão, não importa o que está acontecendo na sua vida, você vai lá e você faz, você pensa em menos, não analisa, vai e faz. Vai e faz, acho que o teu maior recado foi esse, né?
E o que eu quero falar para vocês é que quando falta força... Às vezes você que está escutando, você está sem força para tomar uma decisão hoje. Tem que sobrar fé. Se conecte com o que é maior na sua vida, com a sua religião, né, com que é aquilo que você acredita. Mas quando te faltar força, tem que sobrar fé. Vai se conectar com você hoje, vai fazer a sua oração, vai colocar tudo aquilo que você quer e pedir um direcionamento, pedir força e pedir para que você consiga, pedir a Deus, eu falo pela minha fé, pelo que eu acredito, que abra as portas que estão fechadas. É isso que eu peço para mim todos os dias, que coloque a força que eu preciso, porque muitas vezes para a gente também alguns dias é desafiador, né? A gente
somos
como
humanas.
Líder,
somos humanas.
Então eu te falo, acredita, se conecte com o que é mais importante, que é o nosso trabalho, e é Deus, ele é nosso sócio. Né, em que você possa convidar ele hoje para entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar como sócio majoritário do seu trabalho. E isso vai te dar força necessária para o que você quiser em 2020.
E entender que o que ela tem que esperar até dessa conexão espiritual não é ter facilidade, é poder ter força para superar o que vier por aí. Então, acho que essa é a maior questão, é não parar nos obstáculos, é tomar uma decisão e seguir em frente, e abraçar uma causa e só parar na hora que alcançar. Então, o que eu fico muito triste, às vezes eu vejo uma pessoa que fala para mim, eu quero tanto ser diretora, e eu não vejo ela fazendo por onde. Então, eu acho que a gente deve isso a si mesma. Se você está aqui ouvindo esse podcast, se você está aqui ouvindo isso e está no teu coração um desejo, seja de fechar uma corte, de estar no palco, talvez como uma das top 3, porque hoje a gente está gravando esse podcast do seminário. É o nosso intervalo, a gente está super cansada, né? São dias super que exigem bastante da gente. E a gente podia estar descansando, podia estar batendo perna no shopping, mas a gente está fazendo o que aqui? A gente está criando algo que é um presente. É um presente porque a gente olha para aquelas 8 mil pessoas, né, Clarissa? E a gente olha e você vê a consultora andando no corredor, a gente cruza os olhares. Eu desejo tanto para cada uma delas que seus sonhos sejam realizados, só que a gente sabe que o que precisa fazer É esse compromisso com a decisão. E se você está pedindo, né, essa orientação divina, que ela não seja para te dar facilidade, mas para te dar força.
É.
E não parar.
E aí que vocês entendam a grandiosidade desse negócio. Né? A nossa grande missão, que é impactar vidas. E é realmente é uma honra. É você se sentir honrada de fazer um negócio todos os dias que você vai dar para as pessoas ferramentas para elas transformarem não só a vida delas, mas de inúmeras pessoas. Isso é muito, muito, muito grandioso. E que vocês entendam que é isso que vocês carregam. Uma oportunidade de transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas.
Se você absorver essa grandeza no teu coração, você não tem coragem de não trabalhar.
Não tem. A palavra é essa, você não tem coragem. Quando você lembrar quantas pessoas precisam da sua força e de você em pé e de você acreditando, você não vai ter coragem de não levantar.
A verdade é que quando a gente olha para trás, a gente vê quantas pessoas que entraram na nossa vida pela Mary Kay e quantas famílias são transformadas. Eu fico imaginando se eu tivesse parado, me acomodado ou desviado desse caminho, eu teria deixado de ajudar tanta gente. E isso é a tua vida hoje. Se você não tá fazendo uma entrevista, se você não tá iniciando, se você não tá realmente fazendo o que você tem que fazer para alcançar, eu não sei se você vai estar realmente cumprindo o teu objetivo de vida.
É, tem uma frase que eu escutei esses dias que vai casar bem com o que a gente está falando. Ninguém ganha uma corrida na primeira curva, mas muitos perdem.
Uau, que frase, vou trazer para mim. De novo, ninguém ganha
ninguém uma corrida... Ninguém ganha uma corrida na primeira curva, mas muitos perdem.
Gente, eu amei essa frase. Muito verdadeiro.
Que vocês não percam na primeira corrida, na primeira curva. Porque quantas de nós poderíamos ter perdido na primeira curva? E é isso, a gente está num seminário, é isso que é grandioso, porque a gente se vê em cada uma de vocês.
A gente se vê.
A gente se vê.
É lindo isso.
É em cada olhar, em cada energia, no traje, né? Em tudo. Sabe? Até na fila para pegar um táxi, para pegar um Uber, para poder almoçar, a gente se vê.
E eu lembro do brilho no olho do meu primeiro seminário. Eu tava praticamente sozinha, eu e minha irmã, a gente não conhecia ninguém. Tinha, acho que 400 pessoas na sala, Clarissa, imagina, era micro. E aí eu vi os vídeos da Mary Kay Ash, a sensação que eu tinha é que ela olhava nos meus olhos, sabe? E eu incorporei tudo aquilo que ela falou, era pra mim, eu entendi, eu vou ser grande nesse negócio, eu vou fazer essa missão, eu vou fazer esse negócio. E tomei, e aquilo eu levei pro meu ano inteiro. Então talvez algumas pessoas que estejam ouvindo isso aqui até estejam presentes nesse seminário, né? Outras não estarão, estão ouvindo, não vieram, mas que nunca perca também estar no seminário, né?
Nunca. Nunca. É aqui que acontecem grandes decisões, né? E que se você não está aqui, que você busque essa decisão em outro momento. Ou agora, né?
Agora. É. Decisões são estalo. Decisão é um estalo. Muda tudo. Assim, a vida é assim. Você tá vivo amanhã? A gente não sabe, não é? Então, a decisão é isso. Ela é rápida. É um estalo.
É um estalo. Que você que tá escutando, não sei qual basta que você tem que dar na sua vida hoje, mas que hoje você acaba de escutar esse podcast, você bata na mesa e fala, já deu. Já deu. A partir de agora,
chega.
A partir de agora, já sou outra pessoa.
Que lindo, olha, essa... Eu vou te falar, acho que quando a gente começou essa conversa, ela ia para um outro caminho, né?
É.
E de repente, eu acredito totalmente nas coisas que tem que acontecer e fluiu para isso. Então, eu acho que esse vai ser o podcast do dia do Chega.
Que Chega legal. De desculpas. Adorei.
Também, amei essa conversa.
Amei,
nossa,
Claudinha.
Foi muito bom.
Amei.
Tem mais alguma coisa que você quer deixar aqui de mensagem?
Ah, eu quero agradecer. Agradecer essa oportunidade, né? Tô aqui tentando segurar pra não me emocionar, porque é isso. Um dia a gente tá lá vendo pessoas que a gente admira e acredita tanto, e um dia você pode parar pra pensar se você tá aqui do lado dela.
Ai, que
e
lindo.
É isso, a minha
Obrigada.
Emoção de agora é isso.
Obrigada, eu
te agradecer.
Um beijo.
Beijo. Ah.